Notícias na Rádio Ilhéu.
Ora, sejam bem-vindos à Gazeta Notícias Diárias atualizadas aqui na sua Rádio Ilhéu com Maurício de Jesus na Ilha de São Jorge. O Museu Francisco de Lacerda assinalou esta semana o Dia dos Monumentos e Sítios com uma apresentação e visita guiada pela Igreja de Santa Bárbara, situada nas Manadas, Ilha de São Jorge. Vítor Reis conduziu a apresentação e explica-nos no que consistiu esta apresentação no Dia dos Monumentos e Sítios. Um dos motivos desta apresentação foi sensibilizar a comunidade escolar para a importância de preservar o património cultural.
Esta apresentação aqui da Igreja de Santa Bárbara está inserida na comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, onde a apresentação é intitulada Igreja de Santa Bárbara. Falou-se de processos de degradação e recuperação do património e também como preparar o futuro aqui deste património da Igreja. Ao longo da atividade apresentam-se exemplos de degradação do património, os fatores, há diversos fatores, como os climatéricos, por exemplo, através do sismos, da própria chuva, os fatores de umidade, que é muito presente aqui nas Ilhas Açores, e depois fala-se dos processos de degradação do património e processo de recuperação do património. O trabalho que foi feito aqui a nível do restauro tentou sensibilizar a comunidade escolar para a importância de se manter o património preservado, principalmente a nível da intervenção humana, que também provoca desgaste ao património, que é aquele que se pode mais evitar a nível da comunidade geral. E depois, ao longo da visita, falámos dos elementos simbólicos da Igreja, a nível da história e da arte, e falámos do futuro aqui para a Igreja, além da recuperação que queremos fazer em nível da torre e da sacristia. Falamos aqui no projeto museográfico, que é essencial aqui para dinamizar aqui as visitas à Igreja de Santa Bárbara e para a própria fruição do património que a comunidade e as visitas a nível global podem ter aqui na Igreja. Podemos ter elementos aqui expostos como os paramentos da Igreja, que estão preservados. Podemos ter elementos expostos de arte sacra, que estão salvaguardados pelo Ouvidor de Ilha de São Jorge, em vários espaços da Igreja. E podemos ter também aqui os altares com alusões às confrarias pertencentes aqui à história da Igreja, como a Confraria das Almas, a Confraria de Nossa Senhora do Rosário, a Confraria de Santíssimo Sacramento, a Confraria de Santa Bárbara, entre outros casos. Também pode ser exposto no Corvalho, por exemplo, o órgão de 1851.
Para Vítor Reis, a exposição de arte sacra de outras paróquias seria uma forma de conservar o património para não se esquecer ao longo do tempo e manter a memória coletiva.
Pode-se também fazer espaços temáticos, como o registro de defunção, a recuperação do divino, e até podia-se fazer um espaço temático aqui de rotatividade anual entre todas as paróquias de São João junto. Seria bom, digamos assim, expor elementos de arte sacra também das outras comunidades e das outras paróquias, que é uma forma de conservar o património para não se esquecer ao longo do tempo, mantê-los na memória coletiva aqui da comunidade de São Jorge e também de divulgar além fronteiras.
Rádio Ilhéu, dos Açores para o Mundo.
Unidade da Saúde de Ilha reforça plano de vacinação em São Miguel. Com a cobertura de um centro de vacinação na Ribeira Grande, a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel acabou por reforçar a capacidade de resposta nos vários centros de vacinação de Covid na ilha. O centro de vacinação na Ribeira Grande está localizado no pavilhão Fernando Monteiro e tem a capacidade para vacinar 200 utentes por dia, de segunda a sábado, e resulta de uma parceria com a Câmara Municipal da Ribeira Grande. A iniciativa de reforço do processo de vacinação em São Miguel passa também pela abertura de centros de vacinação na povoação Nordeste, Vila Franca de Campo e Ribeira Grande, para vacinação de utentes com 60 e mais anos sem patologias. Foi igualmente aumentada a capacidade de resposta do Centro de Vacinação das Portas do Mar, em Ponta Delgada, que tem agora a possibilidade de realizar 450 inoculações por dia. Abriu também para utentes com mais de 60 anos e sem patologias o processo que decorre em articulação com o Hospital do Divino Espírito Santo de São Miguel na vacinação de doentes com neoplasias e com as Forças Armadas para apoio na vacinação de utentes da segunda fase sem patologias. O Centro de Vacinação da Ribeira Grande está localizado no pavilhão de Fernando Monteiro e o de Vila Franca no Centro Cultural. Na povoação, o Centro de Vacinação é no respectivo Centro de Saúde e no Nordeste. As equipas de vacinação deslocar-se-ão a cada freguesia. Estão alocados à vacinação cerca de 150 profissionais por dia. Já foram vacinados utentes e trabalhadores de todas as estruturas residenciais para os idosos, lar de idosos, tantas casas da misericórdia e casas de saúde, centros de atividades ocupacionais, equipas de apoio a domicílio, Associação Machado José, Associação Alzheimer Açores e também a Associação Pais e Amigos de Crianças Deficientes do Arquipélago dos Açores, bombeiros, forças de segurança, profissionais de saúde, setor privado, agentes de comarcas, serviços de apoio a domicílio, cuidadores informais, utentes com mais de 75 anos e utentes com mais de 50 anos com patologias prioritárias na primeira fase do Plano Regional de Vacinação. Pela Horta foi assinalado o Dia Mundial da Terra. A Câmara Municipal da Horta, na sequência daqueles que são as suas políticas ambientais, assinalou o Dia Mundial da Terra. Assim, atendendo aos constrangimentos derivados da pandemia Covid-19, está a decorrer nas redes sociais uma campanha de sensibilização e informação sobre a importância dos biorresíduos. Para além disso, a Câmara Municipal da Horta está a proceder à instalação de contentores para os biorresíduos em toda a ilha. Assim, os munícipes interessados podem levantar o seu contentor na Câmara Municipal da Horta e colaborar naquela que é a maior ação deste tipo, uma vez que os biorresíduos representam cerca de 40% de resíduos produzidos. O Presidente Luís Garcia apela à responsabilidade individual para exercer em pleno a liberdade de abril. O Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, apelou este fim de semana, em Lisboa, ao sentido de responsabilidade individual de cada cidadão para que seja possível exercer em pleno a liberdade de abril. Só o seu exercício com responsabilidade pode ajudar a construir uma democracia mais saudável e solidária, em que todos são chamados a participar de uma forma empenhada na vida coletiva do seu país ou região, afirmou assim o Presidente Luís Garcia no final da sessão solene de 25 de abril, que teve lugar na passada manhã de domingo na Assembleia da República. O Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores destacou a importância de não baixar os braços, lembrando que nunca foram fáceis os caminhos da democracia livre e convocando todos os cidadãos a dar o seu contributo. A situação de pandemia em que vivemos recorda-nos todos os dias a importância da liberdade e o papel fundamental que cada um de nós tem na sua construção em cada tempo, disse. Se outros, há 47 anos, foram chamados a colocar um fim à ditadura e a instituir a liberdade, hoje, neste tempo singular e atípico, cada um de nós é igualmente convocado a dar o contributo responsável e cívico para que o mais breve possível possamos ser todos mais livres, sublinhou assim o Presidente Luís Garcia na final da sessão, que este ano se realizou com um número de convidados bastante reduzido na sequência da crise sanitária em que o país vive. Além da sessão solene comemorativa dos 47 anos do 25 de abril de 1974, constou ainda da agenda do Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores em Lisboa, duas audiências de apresentação de cumprimentos, a primeira ao Presidente da República esta semana e a segunda ao Presidente da Assembleia da República, também esta semana, que decorre. Vamos então agora conhecer a previsão do estado de tempo para esta segunda-feira, 26 de abril, para a região dos Açores. Pelo Grupo Ocidental, período de céu muito nublado com abertas e alguns aguaceiros fracos para o final do dia, vento leste bonançoso a moderado de 10 a 30 km por hora, superando temporariamente sudoeste durante a tarde. Pelo Grupo Central, período de céu muito nublado com abertas, vento norte fraco a bonançoso de 5 a 20 km por hora, rodando para o noroeste. Pelo Grupo Oriental, período de céu muito nublado com abertas, vento norte bonançoso a moderado de 10 a 30 km por hora, rodando para o nordeste para a noite. Pelo estado do mar, no Grupo Ocidental, mar de pequena vaga cavado, com ondas do quadrante norte de 1 a 2 metros. Pelo Grupo Central, mar encrespado também de pequena vaga, com ondas norte de 1 a 2 metros. Por fim, pelo Grupo Oriental, mar de pequena vaga cavado, com ondas norte de 2 a 3 metros, diminuindo para 1 a 2 metros.
Muito bom dia. Vamos conhecer as primeiras páginas dos jornais. Começamos pelo jornal Açoriano Oriental. Verdes de Ponta Delgada vão discutir quarto título nacional no desporto. Pescadores criticam o excesso de zelo da inspeção. Empresários queixam-se de dificuldades em Cidade Fantasma. No Diário Insular, festa em São Mateus. Marítimo bate por uma bola a zero após prolongamento. Vila Novense conquista a Taça da Ilha. Praiense ultrapassa Real. O acesso à terceira Liga 3 na Série B. Passamos agora para o Jornal Público. Câmara do Porto gastou 15 vezes menos do que Lisboa com a pandemia. 25 de Abril, não há, nunca houve um Portugal perfeito. Costa inaugura obra ferroviária atrasada ainda por acabar. No jornal e manifestações traduz-se em ambientes imunes ao SARS-CoV-2 e à Covid-19. O TAU alerta para riscos de injeções de dinheiro da TAP. Turismo termal pode ser a resposta à pandemia. Entrevista também a Gabriela Sobral, no dia em que a TVI estreia a novela, às vezes ser lida não é tão bom assim quanto se pensa. No Diário de Notícias, famílias gastam mais de 125 milhões nos supermercados, até março. 25 de Abril, 47 anos, contra radicalismos, Marcelo senta o país no divã e pede uma serenidade lúcida. Ainda também entrevista a João Gouveia, Covid-19, lembra-me de olhar para os números e pensar, não vai ser catástrofe, não foi. No Jornal de Notícias, há 6 vezes mais suspensões que acusações por corrupção. Leão acelera no vermelho. Covid-19, Portugal registra um único caso de reinfecção em 14 meses. Ainda também desobediências, denúncias travam festas ilegais com centenas de pessoas do norte ao sul. No Correio da Manhã, Portugal dá a lista das fortunas angolanas. Luanda recebe o relatório de 7 mil páginas com bens dos milionários. Ainda procuradores de combate à corrupção arrasaram concurso de promoções. Vitória épica, Leões jogaram quase com 10 durante 80 minutos. O empresário português de 80 anos foi assassinado na África do Sul. Passamos para os jornais desportivos. Assim nascem os heróis, é o título da Bola, reduzido a 10. Desde os 18 minutos, Leão arranca vitória épica. Weigl certo nas dúvidas da tática, Zaidu no Porto, pronto, Manafá de prevenção. No Jornal Record, Mateus, suor e lágrimas, Leão reduzido a 10, consegue vitória épica, Darwin tem de jogar até a dor passar, ainda também, pés quadrados, isso é ingratidão. Conceição defende Marega. No Jornal do Jogo, as 7 vidas do Leão, reduzido e do 10 desde os 18 minutos resistiu ao massacre e enganou Bracarenses numa bola parada. Sob o signo de Marega, o Porto, Jesus assume que esgotou o crédito. São estas as primeiras páginas dos jornais nesta segunda-feira, 26 de abril de 2021.
Estas e outras notícias estão disponíveis em www.radioilhéu.pt. Fica assim connosco, fica assim na companhia da sua Rádio Ilhéu.
Notícias na Rádio Ilhéu.